Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Conversas de RH. Hoje estamos aqui com super convidadas para falar sobre RH no varejo. Um mundo à parte, várias questões ali particulares, vários desafios. Então você que já atua no varejo, embarca aqui nessa conversa, e você que não atua, mas que quer conhecer os desafios, quer conhecer os projetos, como que a banda toca por lá, também fica aqui ligado. Eu sou a Lilian Sanches, consultora aqui na Intentos, e estou aqui com a Débora, do Grupo Profarma, e a Daniele, que é das Lojas 100. Meninas, apresentem-se aqui para quem nos ouve, para quem nos assiste. Débora, fala um pouquinho de você.
Obrigada, Lilian. Bom, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pela participação, Lilian. Obrigada pelo convite. Eu sou a Débora Ked, atualmente faço parte do Grupo Profarma. O Grupo Profarma é um grupo, né, que tem aí dois negócios: a distribuição, onde nós já estamos consolidados há 62 anos, e há 11 anos aí estamos atuando também no varejo, né, com rede de farmácias. Nós temos marcas próprias, uma atuação forte no Rio de Janeiro e no centro-oeste do Brasil. Mas antes disso, comecei a minha carreira aí no varejo, na Ambev. Todos vocês devem conhecer, né? Skol, Brahma, Antártica. Acho que ninguém passou ileso por isso. Então, minha carreira começou lá atrás, né? Foram 12 anos de Ambev, muito focado, né, em CD, em centros de distribuição, atuando com força de vendas. Meus desafios começaram lá atrás, no varejo. Depois passei pelo Ponto Frio, também do segmento do varejo, né? Uma loja de imóveis, né, de eletrodomésticos. Era muito forte aqui no Rio de Janeiro e em várias regiões do Brasil na época. E já atuei também em outros segmentos, como mineração, educação, e atualmente estou aí no Grupo Profarma.
Mãe de uma dançarina carioca, né, Débora? Tem muito mais coisa aí dentro desse pacote, né?
Sim, com certeza.
Bom, Dani, você, conta para quem nos assiste e ouve por aqui, quem é você?
Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite, né, de estar aqui com a Débora discutindo aí sobre o varejo. Eu tenho uma história aí de mais de 20 anos entre comunicação e RH. Eu comecei um pouquinho diferente aí a minha carreira, passando primeiro por comunicação, depois migrei para a área de recursos humanos e trabalhei em diversos segmentos, majoritariamente indústria. Então, trabalhei em indústria química, trabalhei na agroindústria, depois eu fui para bens de consumo. Então, aí eu tive um gostinho aí de como é que funciona, né, essa questão da força de vendas, do ponto de venda. Então, tive aí uma primeira experiência, vamos dizer assim. Depois eu fui para uma farmacêutica que também vivia um pouco dessa realidade, a Bion. E agora estou nas Lojas 100, então eu estou inaugurando 100% no varejo agora, então é um universo muito novo para mim. Então tive algumas surpresas muito, muito interessantes que eu vou compartilhar aqui com vocês, e um aprendizado muito grande também de conseguir, né, transitar entre setores e indústrias tão diferentes assim e aprendendo um pouquinho de cada uma. Então é isso.
Dani, vamos começar então por isso que você trouxe, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas, muitas vezes a gente fala dos processos, a gente fala dos programas, né? Daquilo tudo que a gente acaba fazendo ali enquanto profissional de RH, com maior ou menor complexidade, tamanho de acordo com o tipo de empresa, né? Mas para você que flutuou aí entre ambientes diferentes, né? Indústria, tech, está no varejo, o que você percebe como maior diferença quando a gente fala de varejo? Quais são as particularidades que você enxerga quando cai nesse universo todo?
Uma coisa assim que, né, que já me chamava a atenção, que eu tinha inclusive muita curiosidade, é que assim, tem um desafio muito grande geográfico, né? Tem uma dispersão geográfica muito grande. Então, normalmente as empresas de varejo estão presentes aí em diversos estados, em diversas cidades. Então, tem essa dispersão geográfica, que é um desafio, né? Então, como é que você estrutura programas e iniciativas que consigam pegar, né, um número grande de pessoas. Normalmente o varejo tem uma mão de obra intensiva, então tem bastante gente trabalhando no varejo. Então, eu acho que a quantidade de pessoas, a dispersão geográfica, eu acho que a questão do treinamento, então, de ser um segmento que depende muito da mão de obra. Então, a gente tem lá, né, falando aí agora, né, já falando um pouco de loja 100, a gente tem nas pontas, né, os nossos colaboradores representando a empresa, né? Então, como é que você garante que esse treinamento chega, que a cultura chega, que as mensagens chegam em todas as pessoas? Então, garantir essa uniformidade, essa padronização também é um desafio. Então, isso foi algo que eu tinha muita curiosidade de entender como funcionava. Então, já tinha muita coisa que estava estruturada nas lojas 100 e funcionava muito bem. Mas ainda tem coisas que são desafios aí para mim, que eu ainda estou entendendo como é que funcionam.
Débora, segue o gancho aí. O que você percebe aí dessas particularidades do varejo?
Eu super concordo com a Dani, né? Sofro aí, né, das mesmas dores. E só gostaria de acrescentar que, assim, além dessa questão mesmo, né, desse volume de mão de obra que a gente precisa, né, a gente tem aí desafios de seleção, né, muito altos aqui. A gente praticamente, né, o foco do nosso time, né, fica muito aí voltado para seleção, para recrutamento e seleção. Acho que tem um desafio das novas gerações, né, que estão chegando no mercado de trabalho e tem outra relação com, né, com o trabalho mesmo, a escassez de mão de obra, né, gente? Assim, as pessoas não querem mais trabalhar em comércio.
Sem
a questão
dúvida
do horário que é puxado, tem a questão, né, da batida, é final de semana, trabalha sábado, trabalha domingo. Nosso segmento é farmácia, né? Então, assim, a farmácia não para. Na pandemia, a gente não parou em momento nenhum. Enquanto todo mundo estava em casa, as nossas lojas estavam abertas, né, 100%. Então, acho que além desses fatores todos, né, que ela trouxe, né, aqui a gente escuta muito, né, dos executivos, mas vai tirar para o treinamento? Mas se eu tiro o cara da loja para fazer treinamento, eu estou sem o cara na loja, eu deixo de vender. Né? Então, assim, a gente faz eles entenderem que isso, na verdade, né, é para gerar mais receita, é para gerar mais venda, é para você ter um time mais bem preparado, né, que vai representar a marca. Para mim, essa equação ainda é um grande desafio.
Ô, Débora, eu quero pegar bem isso que você trouxe. Ainda essa semana, essa semana mesmo, eu vi uma notícia falando do movimento contrário ao 6x1. Né? Eu não sei se vocês viram isso, está bem recente, está assim, esse movimento falando que as pessoas não deveriam trabalhar 6x1, porque isso afeta a qualidade de vida, enfim, um questionamento mais profundo, mas quando a gente olha a própria CLT, ela fala do trabalho 6x1, porque a jornada de trabalho prevista na CLT é de segunda a sábado, é que convencionou-se que a maior parte das empresas compensam o sábado durante a semana, né? Mas a nossa legislação sobre o trabalho, ela fala que a gente deveria trabalhar 6 dias, então assim, é um pouco mais... A discussão é mais profunda do que falar se eu concordo ou não concordo. E entro, toda vez que surge essa discussão, né, eu me pondo aqui do lado da pessoa que não trabalha 6x1, né, às vezes acontece quando a gente tem evento, às vezes até trabalhamos 7x7, né, quando tem eventos finais de semana, mas são coisas isoladas. Mas essa questão da gente querer o nosso conforto. Eu não quero trabalhar sábado e domingo, mas eu quero ir na farmácia que ela esteja aberta, eu quero ir no restaurante, eu quero ir no shopping, eu quero ir no mercado, né? Então também traz aí toda uma dificuldade da própria logística, de calendário, de como que essas pessoas vão trabalhar, enfim, traz um problema maior. Mas eu queria pegar, estou trazendo só um ponto aí para quem não viu, né? Essa luta agora de tirar o 6x1, vejam, pesquisem aí no Google que vocês vão encontrar algo sobre isso que está bem recente. Mas a questão de qualificação, porque quando a gente fala, né, de varejo, a gente tinha até pouco tempo atrás um caminho muito claro para as pessoas: vou começar a trabalhar. Eu até vejo assim, sou lá do século passado, mas na minha geração, eu comecei em comércio, trabalhando, comecei em loja, aquele negócio de sair da escola, vou arrumar um emprego, passei ali na loja, que tinha uma placa na porta, entra ali e já sai trabalhando no mesmo dia. E é muito aprendizado que você tem. E eu costumo falar que na minha geração a gente ia trabalhar na loja, a gente ia para o McDonald's. Né? Então, se você estava numa cidade grande e tinha McDonald's, senão você ia para o comércio, pronto, e acabou. E era ali que muita gente fazia escola, né? É, e hoje você tem essa questão que a Débora trouxe, não é mais a escolha natural de muita gente. Sim. E ao mesmo tempo, né, quando a gente fala indústria, quando a gente fala de operação, quando a gente fala de varejo, a gente também esbarra na questão da falta de qualificação das pessoas, não é nem qualificação profissional, é qualificação de ensino básico que vem com déficit gigante, né? Queria saber isso de vocês, qual que é o impacto, né? Daí a gente fala de uma questão até maior, que é social. Qual que é o impacto da falta de qualificação das pessoas, tanto para entrar na empresa, quanto depois? Porque depois a gente vai transformar essas pessoas em líderes, em gestores, né? A gente precisa dar uma continuidade. E aí, como que fica? Quem quiser falar, tá? Dani, Débora, jogo a bomba para vocês, vocês seguem com a conversa.
Eu posso começar aqui, porque até pouco tempo atrás a gente estava tendo essa discussão, você até apoiou, né, Lilian? Você até participou aí de algumas discussões onde a gente, né, falava muito ali da atuação do pool de seleção, né? Nós temos aqui um pool de seleção justamente porque o volume de vagas é muito alto, o turnover é alto, né? A gente tem um turnover alto justamente por conta das pessoas, né, quererem sempre ir buscar algo, né, que elas consideram melhor, com uma carga horária melhor. É, então, a gente já tem um turnover natural, a gente tem a expansão, e a gente tem, assim, a régua dos nossos gestores altíssima, querendo os melhores candidatos. E a gente não vai ter os melhores candidatos porque essa conta não fecha. Os melhores candidatos não querem trabalhar neste segmento, né? Ou não é a primeira escolha deles, ou, né, se eles têm ali uma oportunidade que paga um pouquinho mais ou tem um benefício um pouco melhor, né? Eles já querem essa outra oportunidade. Então, assim, o que a gente também tenta conscientizar muito os nossos gestores é que, assim, a gente não tem mais aquela quantidade de candidatos para te ofertar, né? E os melhores, né? E com a qualificação, a gente tem um gap enorme, né, de educação, como a Lilian trouxe, que a gente não vai cobrir. A gente não vai conseguir nem com o meu treinamento.
É social, né? Não é?
É social, específico. É muito maior que isso. E aí, assim, a conta não está fechando, sabe, pessoal? Não sei se Dani tem percebido isso, mas aqui a gente percebe que a conta não fecha.
É, aqui a gente tem esse desafio, né? A conta também não fecha, assim, a gente... E essa, eu acho que é uma questão que eu percebi, né? Bem diferente das outras indústrias, né, setores que eu trabalhei. É, porque, obviamente, o varejo tem uma rotatividade muito maior, né? Então, é esperado. É, e você tem, no final das contas, pouco, né, pouco espaço de manobra, né, porque você está concorrendo com uma indústria que não trabalha final de semana, né, que de repente tem um plano de carreira muito mais estruturado, tem benefícios melhores, enfim. É, no nosso caso, a gente ainda tem um agravante, porque a gente tem uma filosofia super legal, que é de crescimento interno. Então, a gente só recruta externamente quando esgotam todas as possibilidades de não ter uma mão de obra interna.
Então, inclusive, entre lojas, entre unidades, Dani?
Entre lojas, não, entre lojas. Então, a gente tem um pool, principalmente nas lojas, eu te diria. A gente tem um pool de pessoas. Então, isso sempre foi muito estruturado. Como a gente identifica os destaques da ponta, como é que eles vão subindo. Então, a gente tem um pool, né, sempre muito quente lá, porque tem expansão, porque tem rotatividade, então a gente vai sempre usando essa mão de obra. Mas o que acontece com a gente, então? A gente tem as vagas de entrada, né, que aí tem a da loja, tem o do CD, o do depósito, e tem o do centro administrativo. Então, a gente traz essa geração nova para começar e crescer dentro da empresa. E aí, o desafio se torna ainda maior, se torna um desafio geracional, que foi o que a Débora estava falando. Porque hoje, né, as gerações mais novas que estão aí, elas estão procurando outras coisas, né? Então, a gente tem casos hoje de gerentes e até diretores que começaram a trabalhar na empresa 20 anos atrás e cresceram aqui dentro junto com a empresa, né? E se estruturaram e criaram família, educaram filhos, tudo aqui dentro, né? É, e hoje as pessoas têm muito menos vínculo com as empresas como tinha antigamente, né? Então, a gente tem casos de pessoas assim que não ficam nem na experiência, porque não gostei, então eu vou embora, né? Uhum. Então, o nosso desafio é ainda maior, porque a gente tem essa preferência por criar as posições internamente. E aí tem sido um desafio muito grande de atratividade desse público mais jovem. Então, esse tem sido, além da atração e seleção, né, de fazer essa roda girar, essa tem sido uma constante preocupação minha de como é, de que caminhos a gente vai trilhar aí para conseguir ser atrativo para esse público. Porque, enfim, estamos falando que tem carreira, que tem oportunidade internamente, e ainda assim, né, a liga não tem acontecido. Então, eu concordo com a Débora e acho que no nosso caso tem uma pimentinha a mais aí nesse tempero.
E apesar de vocês trazerem isso, né, mas não é uma dificuldade específica do varejo, né? Porque hoje a gente tem vários setores passando exatamente pela mesma questão. Então, assim, os dois pontos: escassez de talentos, né, para atração, e a questão de gerações. Até todo mundo que chega, quando a gente vai conversar aqui com as empresas para programas de liderança, para montar os projetos de treinamento, aí todos fazem, a gente está com uma dificuldade entre as gerações, conflitos, entendimento, comunicação, blá, 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 né? 100% dos gestores estão com a mesma dificuldade, né? E toda vez que a gente tem essa mudança geracional forte acontecendo, ele traz para a gente esse desafio, porque o mais fácil é essa pessoa ali com mais tempo, com outros modelos de trabalho, com outros padrões, identificar aquele outro que é errado, né? Então, uhum, esse novo que está chegando está errado. E, na verdade, a gente tem um grande desafio aí em todas as empresas, que é identificar como que a gente consegue conectar isso, né? Nem tão 8, nem tão 80, não ir para os extremos, assim, a gente conseguir chegar num papel ali de aprendizado coletivo. Acho que é um grande desafio para todas as empresas. Tem um podcast nosso também sobre essa questão da escassez de talentos. Hoje a gente fala muito nisso. Você tem pessoas extremamente qualificadas disputadas pelo mercado e você tem as pessoas sem qualificação com dificuldade de entrada. Então, assim, é um jogo ali, né, onde a gente precisa realmente as empresas reverem o que pedem, as suas competências, as suas qualificações, mas as pessoas também correrem atrás no esperado governo, que muitas vezes ele não está interessado, né, em trazer essa qualificação. Quero saber de vocês agora o seguinte: o que vocês enxergam, né, começo de ano, e a gente sempre olha para frente e enxerga os desafios. O que vocês enxergam aí de principais desafios quando vocês olham nessa visão de RH para dentro do varejo, para dentro dos negócios? O que vocês citariam ali como principais pontos de atenção, de preocupação, atuação esse ano?
Bom, assim, a questão do turnover é sempre uma preocupação para a gente, né? Assim, a gente ter as pessoas ali muito rápido para reposição, porque um dia, né, sem uma pessoa na loja é resultado, né? Impacta diretamente o resultado do negócio. Então, aqui, né, a gente tem muito essa preocupação, né, com a seleção. Eu acho que um outro foco, né, aqui para a gente, né, esse ano a gente vai tentar fortalecer bastante, é a questão mesmo da capacitação, do desenvolvimento contínuo, né, das pessoas estarem aí, né, aprendendo, se desenvolvendo, né, se capacitando de alguma forma. A gente tem batido bastante nessa tecla aí com os nossos gestores. E falando, né, de liderança, a gente entende que é o norteador de tudo, né? Assim, a gente vai investir muito em desenvolvimento de liderança. A gente está aí com planos, né, para fazer um programa bacana, parrudo, para que os líderes possam se desenvolver, para que eles possam ter uma visão um pouco mais estratégica, né? Porque o varejo também é muito imediatista, é muito do execução, vambora.
Pensado hoje, né?
lutado na veia, é o aqui e agora, né? O que, que eu posso fazer agora e assim, como é que eu posso desenvolver essa visão um pouco mais estratégica. Então, eu diria que são aí essas três frentes, né? O turnover, a gente está sempre ali com um banco, né, de talentos, né, para repor aí as vagas, né, e fora os desafios de expansão que a gente tem. Desenvolvimento dos colaboradores, né, assim, as pessoas se sentirem desenvolvidas também, a gente sabe que isso hoje é valor para as pessoas, né, elas querem ser desenvolvidas, se sentir desenvolvidas, e desenvolvimento da liderança, né, acho que a gente trabalhar aí muito nessas três frentes.
Bom, do meu lado aqui, é muito parecido, né, então aqui estruturei o ano em dois pilares, então olhar principalmente a questão da liderança e a questão da cultura. Então, aqui na nossa operação, existe muita coisa descentralizada do RH. Então, atração e seleção, por exemplo, hoje é descentralizado. Então, tem muita coisa que ainda está nesse pilar aí da liderança. Então, a gente vai trabalhar muito forte na estruturação dos processos de RH, mas olhando muito liderança, porque é um pilar fundamental aí, né, para as operações, já que a gente tem tanta mão de obra. E a outra questão é a cultura, né? Então, a gente está num momento de transformação. A minha vinda foi muito em função disso. Então, a empresa está passando por um processo de profissionalização da gestão. Então, a família está se reestruturando, pensando mais no longo prazo. Então, essa perspectiva mais de, né, de onde a gente vai estar, quais são as competências que a gente vai precisar desenvolver para poder chegar nesse futuro, como é que a gente prepara esses líderes, a questão da expansão. Então, como é que a gente prepara essa mão de obra para não ser gargalo de expansão, porque hoje é, né? Imagino que a Débora deva ter a mesma situação aí. Mas então tá amparado aí nesses dois pilares aí que são fundamentais, né, de cultura e de liderança.
Na verdade, a gente sabe que tem muitos outros fatores, né, Dani? Assim, às vezes a gente não tem nem ali o alvará da loja já resolvido, a gente não tem, né, uma documentação, mas cai sempre na conta do RH, sim, né? Ah, a gente tem as pessoas, então o RH virou gargalo, né? Então,
como exato. É que a gente
se blinda, né, disso aí.
Exato.
E acho que um desafio muito grande daí para o RH é manter essa agilidade que o negócio precisa, né? Porque diferente de outros negócios, onde você vê ali projetos e planejamentos mais longos, onde você tem uma sequência de projetos acontecendo, de ações, de resultados, pessoas que estão há anos na empresa e que seguem uma linha de desenvolvimento, o varejo, ela traz essa rapidez, essa pressa, né? Esse acontecimento, cada dia muda tudo. Então, assim, qualquer acontecimento externo traz impacto no interno. Então, por exemplo, estamos numa época agora de chuva. Choveu, né? Alagou, o funcionário não chega para trabalhar, a loja fechou, as coisas acontecem. Uhum. Assim, tudo acaba impactando.
Diretamente, né? Diretamente.
E a tomada de decisão do RH também precisa ser nessa mesma velocidade, né?
E até... às vezes, Lilian, não só a tomada de decisão, desculpa te cortar, mas a flexibilidade de, assim, gente, vamos mudar a rota. Aquilo que a gente tinha planejado, esquece, já não faz mais sentido.
Ô, Débora, era exatamente isso que eu queria pegar com vocês, a questão da flexibilidade, né? Porque, assim, a gente precisa planejar, mas a gente precisa mudar o tempo inteiro. E eu queria entender daí de vocês no dia a dia como que tem sido isso para não virar bagunça, né? Esse é o ponto, porque senão muitas vezes as áreas pares, as áreas demandantes entendem que elas podem pôr a pressão e elas saem, né, colocando pressão de qualquer jeito, porque sabe que você vai ter que cuspir resultado ali na frente. Como que vocês lidam com essa bagunça toda para não deixar bagunçar o interno de vocês das áreas?
Quer começar, Dani?
Bom, vou me arriscar aqui. Sou nova, né? Nessa realidade nova aí de varejo. Mas eu percebo que a gente se estrutura à medida que dá para se estruturar. Então, acho que diferente de outras empresas, a gente ainda consegue se planejar um pouco melhor do que outras referências do varejo que eu tenho. mas mesmo assim, né, a gente vende além do esperado, ou vende abaixo do esperado, enfim, tem todas essas volatilidades aí, essas variáveis que a gente não tá esperando. É, o que eu sempre falo, né, para a minha equipe, para as pessoas que trabalham comigo, é: a gente precisa ter um processo estruturado, que é o guia do que deve ser feito, da forma como deve ser feito, mas a gente também precisa olhar a questão do negócio. Então, se dá para flexibilizar, se dá para atender o negócio, né, e abrir mão de alguma coisa do processo, de uma data, de alguma coisa assim, a gente faz, né? Então, é, eu falo que eu gosto de estabelecer uma relação de confiança com o negócio, porque quando eu falo não, eles sabem que, olha, não dá mesmo. Porque quando dá, eu falo sim, né? Então, eu tento estabelecer essa relação para eles terem confiança de que quando dá para flexibilizar, a gente vai flexibilizar. E não se agarrar ao processo, né? Tem muita gente que se agarra ao processo e aí acaba enrijecendo muito a entrega de resultado do próprio negócio, né? E aí inviabiliza, enfim.
E o que eu vejo muitas vezes é que se o RH nessas situações coloca muitas barreiras, é a hora que ele acaba sendo ultrapassado. Né? As pessoas não esperam o RH agir, elas vão lá, agem sozinhas, porque elas estão lá na ponta mesmo. Vem aquele discurso, curva, né? Vem aquele discurso, você não sabe o que eu estou passando aqui, eu precisava agilizar, você não me ajudou e tchau. Né? E o RH perde totalmente espaço muitas vezes.
Exatamente.
Eu vou muito nessa linha também do processo, assim, eu acho importante a gente ter o processo para nortear, né? Porque senão, assim, até para inovar a gente precisa de processo, né? A gente tem visto muito isso com uma diretoria de inovação que a gente implementou na empresa recentemente. E, assim, o ponto de partida deles é sempre o processo, né? Como é que é o as is, como é que acontece hoje, né? Como é que é o processo e o que eu posso inovar, o que eu posso fazer diferente. Então, eu acho que o processo vai sempre servir como um norteador, mas, assim, o varejo é um bicho diferente, gente, não adianta. É diferente de tudo, de todos os outros segmentos, de tudo que a gente já viveu, tudo que a gente vive. É diferente, a gente tem que estar aberto ali, a gente tem que estar flexível para flexibilizar, para abrir a exceção, né? Sempre que necessário que a gente entender que faz sentido, né? Acho que é isso mesmo, né? Não dá assim,
Não dá pra encaixotar, né?
É, às vezes tem gestor que chega assim, olha, contratei esse cara aqui. Não, peraí, né? Isso daí não faz muito sentido, vamos lá, né? Vamos combinar, tô junto contigo, mas né, tem coisas que vão fazer sentido, tem coisas que não vão. Mas, no geral, acho que o varejo é um bicho diferente, né? É diferente de tudo, o segmento é muito ágil, é muito... né, muito nervoso, um evento, né, interno ou externo muda tudo. Então, assim, como eu já estou acostumada, né, já vivi muito, né, nesse meio e vivo até hoje, hoje eu faço parte de uma área corporativa dentro do varejo. Né? Assim, então, meu desafio maior é mostrar para a minha equipe, né, que, assim, gente, não sofram, não é pessoal, não é para a nossa área, não é desmerecendo o nosso trabalho, não é... É porque não tem jeito, vamos reorganizar a rota. E hoje a gente conseguiu assim, construir uma relação tão bacana que o negócio tem nos procurado muito assim, de uma forma consultiva. Né? O que vocês acham disso aqui? O que DO acha, né, da gente seguir esse caminho? Ou o que DO acha que a gente pode fazer aqui para melhorar esse resultado aqui que não está legal? E aí, assim, a gente fala, então vamos fazer um treinamento de 8 horas. Não, 8 horas não dá, vamos fazer de 3 horas. Tá, reorganiza tudo para fazer lá. Você sabe disso, né, Lília?
Tô junto aí com essa bagunça, né? Vamos lá que a gente muda.
É isso, conteúdo de 8 horas vamos fazer em 3. A entrevista que era para, né, para a gente fazer, sei lá, em 3 dias, né, aquela quantidade de candidatos, vamos fazer um dia só, um mutirão. Então, é a gente estar aberto ali o tempo todo, entendendo a necessidade e se colocando mesmo como parceiro de negócio, sabe?
Ô, Debbie, o que você entende que foi assim, fundamental para você conseguir construir essas parcerias? Para você ser respeitada, para você, enquanto profissional de RH, ser chamada para essas conversas, né, ser consultada? O que você entende assim, de principais dicas que você coloca para quem está ouvindo a gente? De, tipo assim, segue esse caminho... que isso aqui ajuda bastante, né? Porque no começo é normal a gente não entender muito o funcionamento e acabar quebrando a cara um pouco também, né? Sim, até aprender. Sim.
Eu acho que é conhecer o negócio, é estar lá, é ir, né, onde as coisas acontecem, entender o negócio, entender o cliente, entender a dor do cliente, né? A partir do momento que eu fui visitar uma loja, né, que eu comecei a entender a realidade da loja, aí sim eu comecei a pensar em ações, em projetos que faziam sentido dentro daquela realidade. Não adianta eu pensar num treinamento de 8 horas, lindo, maravilhoso, com a consultoria XPTO. Não vai funcionar, não é a realidade. A loja acontece em turnos diferentes. Eu tenho turno da manhã, eu tenho turno da tarde, eu tenho um computador, né, às vezes para atender, né, várias pessoas. Não dá. Então, assim, conhecer o negócio, tá onde as coisas acontecem, né, entender a dor do cliente e pensar em algo que faça sentido. Acho que essa é a grande dica, né, que quando, né, a gente entendeu que, assim, não, a gente tem que estar onde a coisa acontece, né? Eu preciso entender, né, eu preciso conversar com as pessoas do negócio, né? Isso virou aqui uma chave e a gente conseguiu realmente, né, discutir ali, né, discutir no bom sentido, né, mas, ó, eu entendo, sim, a sua realidade. Não, você não pode falar que eu não entendo, porque eu entendo. Eu fui lá, eu participo da reunião com você, eu estou no teu GTM, eu estou na tua matinal, eu estou na tua reunião de resultados. Comecei aí nas reuniões de resultados também, né? Escutar o que, que eles falam, como é que estão os indicadores, aonde que está apertando o calo. Então, acho que essa é a grande dica que eu deixaria aí, né, para quem atua nesse segmento e em qualquer outro, tá?
Eu ia falar isso, né, Débora? Para qualquer segmento, eu trabalhei muitos anos em construtora, né, em grande construtora, e a gente até tinha lá a frase que a gente falava, corporativo tem que pisar barro, né, que era exatamente isso, tipo, vem aqui na obra, né, coloca a botina, vem ver qual que é a experiência, o que está sendo vivenciado, como que as coisas tocam, qual que é a pegada, para depois trazer ideias e sugestões para ver se vai encaixar. Porque é muito fácil, né? Nessa época até o pessoal falava assim, é muito fácil o povo do ar-condicionado mandar para a gente o que quer que aconteça. E era exatamente essa fala, ela mostrava essa falta de empatia. Uhum. Então, assim, vem algo que não faz sentido para a gente, ou que não é possível de ser executado por nós. Então, como que vai criar conexão, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu repito para qualquer nível de RH, né? Então, assim, é muito do meu discurso, do que eu coloco em postagens, em artigos, em aulas, em tudo. RH tem que falar com o negócio. RH tem que conhecer negócio. RH tem que sair daquele modelo antigo que eu conheço meus processos e meus subsistemas e vivo disso, né? O RH está ali com back-office, servindo o negócio, trazendo as pessoas, capital humano, né, para atender o negócio. E, claro, como contrapartida, tratar muito bem essas pessoas para que elas queiram ficar. Eu ia até pontuar, quando vocês falaram ali dos desafios, muito em linha com o que a Gartner trouxe tendências para esse ano de RH. E ela traz aqui a questão de desenvolvimento de liderança. Ela até cita, né, no começo desse relatório, ele fala assim, não tem nada de novo sob o sol. Né?
Exatamente.
E realmente.
Assim, a liderança no centro, né?
Exato. Então, assim, primeiro ponto sempre: desenvolvimento de liderança. Por quê? Porque você precisa ter lideranças prontas para lidar com esse cenário todo de complexidade, de mudança, né? Cultura, mudanças que acontecem. Então, ela traz isso: retenção e engajamento. Né? Porque abriram-se 1000 possibilidades para as pessoas de modelos de trabalho, de tipo de trabalho, de funções novas, né? De modelos de contratação. E muita gente se questionando, quero seguir trabalhando numa grande empresa, quero fazer algo paralelo, quero trabalhar com outro lugar do mundo, quero até trabalhar, né? Então, assim, questionamentos mil, e assim, as empresas estão prontas para lidar com isso, né? E fazer com que a pessoa que chegue queira ficar, né? Então, assim, muito mais do que só atrair, é conseguir fazer com que as pessoas fiquem, com que as pessoas, sim, permaneçam. Então, assim, deixa ficar, o que faz sentido? E daí entra a geração, daí entra a bagunça toda, né? E o terceiro ponto, gestão da mudança. Uhum. Porque essa questão de mudar modelo de trabalho, mudar a hierarquia da empresa, mudar a forma de trabalho, trazer tecnologia, e assim, toda mudança que acontece dentro do ambiente, né? E quando a gente olha para isso, e vocês trouxeram muito bem, não é uma coisa que se segrega para determinado tipo de ambiente ou de negócio, né? Todos os negócios estão com as mesmas dificuldades, estão com os mesmos desafios. Claro que daí entra a particularidade de cada um. Né? Uhum. O dia a dia ali, como que a coisa toca. E vocês trazem também uma característica bem parecida das empresas, apesar de as duas, né, diferentes atuações, mas a questão de serem empresas familiares. né? Sim. Que também é um desafio você ter ali a visão de dono dentro da empresa, né? Também traz uma particularidade ali no desafio do RH no dia a dia.
Traz um dinamismo ainda maior, né? Porque o dono está ali, né? Ele está no dia a dia, ele vê alguma coisa, ele tem uma ideia, ele já te traz, né? Já quer ali que você execute, que você implemente, né? Então, acho que o desafio é ainda maior, né?
Nesse caso de estabelecer a conexão, muito mais, né? Porque quando você está numa empresa multinacional, que desenha os processos globalmente, você tem que desdobrar, você tem por trás, né, uma diretriz global que te ampara, que te, né?
Agora, normalmente quando... o próprio CEO tem uma visão estrategicíssima, assim, visão do cargo. Exato, e o dono tem a visão do corredor quando ele passa e conhece fulano e vê não sei o quê.
Tem a visão do negócio, né? Entendeu? Do que funciona e do que não funciona. Então, o desafio de estabelecer a conexão é muito maior, né? E aí, até pegando o gancho, adicionando aí o que a Débora falou, respeitar, eu acho que principalmente no caso de empresas familiares, respeitar o negócio, porque você tem mesmo que conhecer, porque você vai ser, inclusive vai ser testada por isso, né? Vão te testar se você de fato conhece.
Se fez e a outra de casa, né? Ou tá chegando aqui do zero.
Exato. E a segunda coisa é respeitar a maturidade da empresa, né? Porque às vezes aquela coisa de se apegar ao processo e ao subsistema, você fala, nossa, eu vou implementar aqui a melhor avaliação de desempenho que existe. E a empresa não tem maturidade para isso, não está pronta. Então, às vezes, você tem que, né, desapegar um pouco desse ideal que você tem na cabeça e ir fazendo o que dá e caminhando em direção ao que você precisa, né? Então, essa questão em empresas familiares, eu acho que é ainda mais desafiador.
Nossa, achei perfeito isso que você trouxe, Dani. A gente fala isso aqui o tempo todo, né? Ah, gente, o processo tá lindo. Mas, assim, a empresa tá preparada para isso? Nossa liderança tá preparada para isso? Às vezes, até liderança mais executiva mesmo, sabe? Vamos começar um pouco menor? Vamos dar dois passos para trás? Vamos começar aqui com um pilotinho? Então, faz muito sentido, né? A gente realmente respeitar o nível de maturidade que a empresa está. A gente tem feito muito esse exercício aqui também, né? Porque às vezes, assim, eu já tenho ali, né, a distribuição muito mais amadurecida, com 62 anos aí, né, de estrada, e algumas coisas já rodando, né, de uma forma mais fluida. E, assim, quero implementar isso no varejo, mas às vezes não é o momento. Ou vou implementar, mas vou implementar de uma forma um pouquinho mais conservadora, para depois eu ir, né, ganhando mais corpo, ganhando mais espaço. Então, concordo muito com esse ponto também do nível de maturidade.
Isso é excelente. E, assim, é uma das coisas que a gente trabalha muito. Tanto maturidade, né? Então, vou implantar um processo. Começa pequeno, né? Sim. Começa básico. Depois você vai implantando ali mudanças, melhorias. Esse respeito que a Dani trouxe, respeitar o que existe, né? Às vezes a gente chega com muitas ideias, faz cursos, faz coisas, fala, nossa, vamos fazer, vamos acontecer, mas é olhar para o que tem. E queria pegar esse ponto de conseguir adaptar as coisas. A gente tem muito isso, né? Como a gente tem alunos, nós temos grupos, nós temos, né, aulas, e muitas vezes a gente traz uma ferramenta, a gente traz um modelo, a gente traz um processo, e daí a gente vê as pessoas querendo pegar aquilo e exatamente levar para dentro da empresa, copia e cola, né? Do jeito que veio, colocar ali para tocar em outro ambiente. E o que a gente sempre pega é nessa tecla. A gente fala, gente, não existe algo que deu certo em outro lugar que vai encaixar 100% dentro da sua empresa. Então, você como profissional precisa saber pegar aquilo que você já fez, que você tem experiência, que o mercado está fazendo, né? Que você aprendeu, uma ferramenta que existe. Pegar isso e falar, como que isso daqui vai se encaixar dentro do meu universo, dentro do meu ambiente, né? Não adianta querer pegar e falar 100%, funcionou no vizinho, vai funcionar para a gente, porque a gente é outra empresa, funciona de outra forma, com outras pessoas, com tudo diferente. Sim. Débora, o que você traz de experiência, ou algum case, ou alguma prática que você tem aplicado, e que você fale assim, isso aqui foi uma coisa super legal, que funcionou muito bem, né, dentro desse ambiente de varejo, e para você deixar realmente como dica para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, de algo que funcionou e que você traga resultados. E aí?
Olha, nós temos uma iniciativa, né? Não é mais um projeto, é uma iniciativa, né? Que está se tornando aí perene aqui, né? Na Rede Demil, né? Que é a nossa frente aí de varejo, que é o nosso método de atendimento, né? Então, em algum momento, nós entendemos que nós precisávamos ter um jeito de ser, né? Que nós precisávamos ter uma cara, né? Aí para os nossos clientes, né? Ou a pessoa que entra nas nossas lojas para fazer uma compra. E ela precisava ser atendida da mesma forma, independente da loja que ela entrasse. E em função desse turnover alto também, né, que a gente falou, a gente precisa realmente ter um book, um guia, um manual, que qualquer pessoa nova que chegue entenda qual é o nosso jeito de atender. Então, nós desenhamos aí, esse projeto não foi liderado por mim, né, mas é um projeto bem bacana aqui, né, da companhia. A gente desenhou o nosso método de atendimento, né? E aí a gente chamou aí o método CABE, né? Que traz aí, né, uma série de comportamentos que a gente acredita, né? Que a gente deve ter, né? Sempre colocando o cliente no centro. E a gente desdobrou esse método, a gente passou aí um ano desdobrando esse método para todos os colaboradores do Brasil, né? Todos os colaboradores que fazem parte, né, que trabalham numa loja, todos eles foram treinados no método CABE, né? Então, a gente também formou um grande time de treinamento, né, de multiplicadores de treinamento. São mais ou menos 20 pessoas que viajam aí o Brasil inteiro para desdobrar esse nosso método, né, essa nossa forma de atendimento. A gente tem também aí uma frente online para que isso seja perene, sustentável, mas mais do que só o treinamento, esse multiplicador, ele vai na loja, ele acompanha, ele vê o cara atendendo, ele dá dica, ele faz ali um treinamento on the job, e aí isso foi um divisor de águas, né, a partir do momento que a gente fez, isso foi um divisor de águas aí, trouxe um norte para as pessoas, trouxe direcionamento e trouxe o nosso jeito de ser, né? Como é que a gente quer se relacionar com o nosso cliente final? E isso, assim, é bem bacana, a gente já consegue sentir, né, aí pelo nosso NPS, né, pelos comentários que a gente recebe também no nosso saque, né, aí pensando sempre em resultado de negócio, né?
Como eu ia citar isso, né, Débora? Mega case que você mostra ali resultado apresentado para o negócio na cara.
Sim, a gente vê, né, que assim, tem um jeito de ser, né? As pessoas agora entendem, né? Aquele cara que não tem a formação básica lá, que chega, né, com uma série de gaps, uma série de coisas aí que ele precisa aprender, ele tem, né, ali uma bíblia, né, um book, um guia, que ele pode entender como é que é o atendimento da Rede Demil, como é que ele deve se comportar dentro de uma loja, o que, que ele pode falar para o cliente, como é que ele deve abordar, como é que ele se posiciona, tudo isso, né, gente, assim, com muita metodologia por trás, com muito estudo, né, assim, com técnicas de vendas, então acho que esse é um divisor de águas aí, é bem bacana.
Que legal. Bom, Dani, e você, alguma dica, algum case, alguma experiência aí que você queira compartilhar com quem está nos acompanhando por aqui, indo já para o nosso finalzinho?
Eu acho que tem uma coisa que está muito ligada até ao que a Débora estava falando, né? Como eu falei, tem uma parte hoje nossa ligada à operação, né? E é muito interessante como a operação puxa, né? Então, é aquela questão, está diretamente ligado ao negócio, ao resultado do negócio, a operação puxa, né? Então, a gente tem aí de anos, né, uma forma, uma sistemática de avaliação e de promoção de pessoas internas, principalmente na loja, que é muito interessante. Então, eu acho que essa valorização do público interno, né, das pessoas, né, dos talentos que a gente tem internamente, é muito difícil de se ver, né? Então, nas indústrias, nos segmentos, de uma forma geral, é difícil de ver. E no varejo, eu acho que ele é especialmente, né, necessário, vamos dizer assim. por ser uma indústria, né, um segmento que precisa tanto de mão de obra, né? A gente costuma falar que o nosso negócio é gente, né? Então, a gente tem o produto e a gente tem as pessoas que vendem o produto. O produto não vende sozinho, né? Então, o nosso negócio é gente, o nosso negócio é atendimento. Então, acho que essa valorização interna, né, eu acho que é algo que a gente deveria olhar mais de perto, assim. Então, foi uma surpresa muito, muito legal que eu tive.
Bom, gente, vamos chegando aqui no nosso finalzinho do nosso podcast. Espero que vocês que estejam aí nos acompanhando tenham gostado dessa conversa, saído daqui com bons insights. Vamos deixar aqui o link para o LinkedIn da Daniele, da Débora, conecte com ela por lá. As duas são super abertas e solistas, então se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, claro que aqui a gente não tem tempo de falar sobre tudo, né? Acionem elas ali no LinkedIn e continue essa conversa. Obrigada, Débora. Obrigada, Dani, pela abertura, pelo tempo de vocês, por partilhar um pouquinho do que vocês trazem aí dentro dessa área de RH.
Eu que agradeço.
Qualquer coisa, contem com a gente.
Obrigada, gente. Até a próxima.